Olha, nas últimas, a gente pode botar, acho que nesse último mês, nós nos deparamos com dois crimes que, assim, que abalou. Crime, quando envolve criança, sempre dá um baque na gente. E foram dois crimes, um em Conceição da Barra, um duplo homicídio envolvendo duas crianças assassinadas. E também essa semana, duas crianças assassinadas. A coincidência, a semelhança entre esses crimes, os autores foram menores de idade. E aí o grande questionamento, a grande pergunta que fica, doutor, como que a lei ela age em cima desses menores? No caso dessas duas últimas crianças, né, de São Gabriel da Palha, o menor é parente, confessou o crime, disse que estava usando drogas, tinha feito uso de drogas, né, e ele foi apreendido pela polícia já. E no caso anterior, os irmãos que foram assassinados, também a Polícia Civil identificou os autores, né, menores também de idade. E aí a pergunta que fica na cabeça do cidadão: por quanto tempo esses menores eles ficarão recolhidos, eles ficarão cumprindo medidas restritivas, né? A gente não pode dizer nem mesmo que eles foram presos, é um termo que a justiça tem. Eles foram apreendidos. Quando completar 18 anos, o que que acontece? Eles são soltos ou eles continuam cumprindo aí sim a pena?
Pois é, Meletri, você falou tão bem. Toda vez que a gente vê criança, né, envolvida em um crime, seja como vítima, né, seja como autor desse crime, a gente fica com a sensação, né, de desesperança, porque a gente vive, o ser humano é vocacionado a esperar uma coisa melhor no futuro, né? E quando você vê uma criança vítima de um crime, você começa a perceber que esse futuro para essa criança não existe mais, ele morreu, já era. E ao mesmo tempo, de outro lado, né, quando você vê uma criança envolvida num crime como autor, né, vamos colocar dentro do jargão popular, como autor desse homicídio, você começa a ver que futuro que se reserva a essa criança, né? Ou praticar outros atos desse, ou daí à frente encontrar o destino na mão de um enfrentamento com a polícia, ou de um comparsa, ou mesmo da vida. Quer dizer, a gente fica sem expectativa do futuro. E quando a gente fica sem expectativa do futuro, é muito ruim, né? A gente, como ser humano, está diante de uma desesperança dessa que a gente tem sofrido tanto nesse mundo nosso. Letícia, veja só. Crime, o fato, aliás, fato é morte, independe da idade de quem provocou, né, e de quem sofreu, né? Eu digo isso para dizer o seguinte: olha, homicídio é você tirar a vida de alguém por um ato voluntário ou involuntário seu, mas que você podia presumir que efetivamente fosse acontecer, ou tivesse dentro da sua esfera de poderes evitar. Ou então quando você foi lá e quis efetivamente produzir isso aí. Para isso, para você caracterizar homicídio, além do resultado morte mesmo, né, e morte de uma pessoa, de um ser humano, chama homicídios, né? Não é porque é contra homem, gênero masculino, mas é porque o termo foi cunhado como sendo tirar a vida de um ser humano, né? Vale para homem, vale para mulher, vale para qualquer pessoa que seja considerada um ser humano. Então, quando a gente caracteriza a morte como resultado da conduta de alguém, é preciso que essa conduta ela seja examinada para saber se houve vontade consciente de produzir aquele resultado, morte, né? O cidadão foi lá diante de uma situação de desespero, pegou uma arma e matou o outro. Ou o cidadão planejou, foi lá e matou. Ou foi lá no durante um assalto, matou. Ou já estava planejando, ou foi encomendado a ele, foi e matou. Quer dizer, várias formas desses homicídios serem dolosos, quando são, né? A pessoa quis ou assumiu o risco de produzir. Ou então você veio embriagado pelo meio da rua, dirigindo onde não deveria, ou dirigindo onde não deveria, matou. Ou o cidadão foi manusear uma máquina que não sabia, ou que não poderia manusear e causou a morte de alguém. Tudo isso a gente tem que verificar qual foi a conduta do agente causador. E a lei, que ela é abstrata, ela estabelece alguns critérios para a gente saber isso. Entre outras coisas, quem é que podem ser os responsáveis por um ato criminoso, né? Quem são aquelas pessoas de quem a gente pode aferir, a gente pode medir o tamanho da vontade se ela efetivamente aconteceu? Então a lei diz assim: olha, daqueles que são maiores de uma determinada idade, né? Vários outros, mas daqueles que são maiores de uma determinada idade. Quem é maior de 18 anos para fins penais é aquele que pode sofrer esse tipo de escrutínio, né, esse tipo de exame para saber se a conduta dele era desejada ou não, se ele praticou, qual o grau de culpa dele, qual é o grau de vontade ou qual é o grau de dolo. E criança, né, quando a gente diz criança, o menor de idade, ele é inimputável. Ou seja, você não pode aferir para efeito de processamento e condenação desta pessoa que praticou o ato, que é um homicídio, né? Qual o tamanho da vontade dele, qual é o grau de consciência dele, porque a lei disciplinou uma idade, a lei disciplinou 18 anos. A lei poderia disciplinar 17, 16 anos e 3 meses, 15 anos, 14 anos, poderia, sem problema algum, é vontade legislativa, vontade do legislador. Mas disciplinou 18 anos. Então, quando disciplinou 18 anos, no caso do ser humano com menos de 18 anos, ele não poderá ser condenado por este crime, porque ele é inimputável até os 18 anos. Então, mais a legislação estabelece quais são as medidas de segurança para que pessoas como essas crianças, esses menores, né? A gente fala criança, tem gente que se arrepia tudo, né? Como é que você pode chamar de criança uma pessoa com 12, 13 anos, 14 anos, pega uma arma e mata outra? Mas a rigor da lei é uma criança ainda, pela idade. Então, a lei estabelece medidas para que essas pessoas, vamos colocar como pessoas, elas possam ser retiradas do convívio social e submetidas a um grau de vigilância para que elas não possam praticar esses atos, ou sejam demovidas da vontade, ou do costume, ou do hábito, ou do vício, de praticar atos que são atos infracionais, até que elas completem 18 anos. Depois que elas completam 18 anos, elas vão responder pelos seus atos como qualquer pessoa acima de 18 anos. Então, respondendo objetivamente essa pergunta sua, se esses menores que praticaram esse crime, confessadamente, eles já foram apreendidos, né, porque o direito tem vários nomes, vários termos, Letícia, para designar, né, essa restrição de movimento de um menor.
Sim.
Então eles vão ser apreendidos e vão ser alvos de medidas socioeducativas ou medidas de restritivas do direito deles de ir e vir, e provavelmente vão ficar internados numa instituição que trata desses menores infratores até que eles completem 18 anos. Completou os 18 anos, eles vão para... eu não sei se existe alguma coisa que possa aumentar algum tempo a mais essa medida restritiva, mas vamos imaginar que não, que seja até completar 18 anos. Com 18 anos, eles vão para a rua de novo.
Essa que é a revolta da população, né? E aí é o acompanhamento. Vai dependendo também do comportamento desse processo de ressocialização dele ao completar 18 anos, dependendo muito da pena, depende muito do Ministério Público agir sobre aquilo, né, doutor? E aí, completando 18 anos, mas fato é que completou a maioridade, independente do crime que ele praticou, ele vai pra rua. Pode ser que volte novamente.
As pessoas muito questionam a gente, principalmente a gente que é do direito. Por que aqui não é 18, é 14, não é 13, é 12, como é em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar? Isso é muito de política de cada uma de cada país, né? De cada nação, de cada agrupamento social. No Brasil escolheu-se que 18 anos era a época da maioridade. Mas eu pergunto o seguinte: o ser humano, Letícia, ele não vai matar, salvo algumas exceções, porque ele gosta de fazer aquilo, né? Ou porque ele resolveu a ter aquilo ali como profissão. Muitas vezes é porque a ele não é dada a oportunidade outra. Criança tem que ter oportunidade de ir para a escola, criança tem que ter campo de futebol, campo de vôlei, praia para nadar, professor do lado, oportunidade cultural. Então, toda vez que eu vejo uma criança praticando um crime no Brasil por absoluta falta de oportunidade, está em outro lugar, fazendo outra atividade ilícita, ele fala assim: olha, a gente tem muita culpa nisso também, porque a gente, quando a gente vota, a gente não escolhe as pessoas que têm isso como padrão, né, de conduta, como projeto. E a gente fecha os olhos, né, para desvios de recurso, para superfaturamento, que tiram dessas crianças a oportunidade de uma escola, a oportunidade de uma atividade cultural, educativa e algumas coisas mais. Então a sociedade tem também um pouquinho de parcela de culpa nisso, ou muita parcela de culpa nisso. E a gente pode resolver isso, né? A gente pode melhorar isso a cada 4 anos, pelo menos, ou a cada 2 anos, pelo menos, escolhendo gente que presta para fazer exatamente o papel de representação social.
É isso. Doutor Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pela aula, viu? E até segunda.
Não, que é isso. Estamos aí à disposição, Letícia. Desejo a todos os nossos ouvintes, né, um grande final de semana, né? E a você principalmente.
Muito obrigado.
Sol, né, Letícia?
Oi?
No, um sol, né?
Não vai ser, não espera, não, doutor. Muito pelo contrário, vai ser de
eu
chuva.
Eu tô sabendo, né, Letícia?
Vai ser de chuva.
Mas a gente deseja, pelo menos assim, né?
Obrigadão, doutor Gustavo. Um abração para o senhor.
Até logo,
descanse.
Letícia, um abraço.
Tchau, tchau.